Olá a todos e todas, então vamos para a nossa última unidade, para a unidade 3, que nós vamos falar como que a questão, as questões que interferem, ou enfim, que podem ajudar na elaboração e implementação dos planos diretores com esse perfil, com esse novo perfil, né, que não naquele perfil inicial que fazia com que as nossas cidades acabassem com essa característica que a gente tem hoje, né, com essa injustiça social, com essa desigualdade intra-urbana. E a partir da premissa do Estatuto da Cidade, os planos diretores participativos, que vão garantir com que os interesses da sociedade, de uma forma mais igual, não tão concentrada em determinados setores, da sociedade, consiga determinar qual é a cidade que a gente quer, como é que a gente quer que essa cidade evolua, como é que a gente quer que essa cidade cresça, enfim, né? Como que as pessoas vão usar essa cidade na qual a gente vive. Então, o planejamento urbano, ele está focado basicamente em dois pilares, em normas e planos. As normas seriam as leis urbanísticas, que seriam a lei do parcelamento do solo, lei de uso e ocupação do solo, que é mais conhecida como zoneamento, e os planos seriam onde a população ou onde o poder público define qual é o vetor de crescimento, qual é o tipo de crescimento que essa cidade vai ter, qual é o perfil dessa cidade, etc. Como isso tem acontecido no nosso país? No nosso país, o planejamento urbano, ele tem, e aí tem um autor bastante importante que vocês podem ler, que trabalha muito bem essa questão, que é o professor Flávio Vilaça, que no material de vocês, na apostila, ele está citado. Ele estudou durante muito tempo essas concepções de planejamento que atuaram no país, e identificou que no nosso país o planejamento ele ficou focado basicamente, existiu especificamente o planejamento das normas, efetuado a partir então dessa parte normativa. Ele era um planejamento normativo. As leis urbanísticas de parcelamento, de uso e ocupação do solo, o zoneamento, essas efetivamente eram implantadas. E o planejamento, ele era feito um planejamento meio de gaveta. Então, se constituía uma equipe de técnicos e se elaborava, como a gente já conversou um pouquinho antes, né, um planejamento abrangente, um planejamento ideal, enfim, né? Se trabalhava aquilo às vezes muito mais ideologicamente do que efetivamente pensando nos destinos da cidade. Não era o município que estava sendo planejado, né? Era algo que estava descolado da realidade. Então, segundo o professor Vilaça, não existiu planejamento até a Constituição de 88, basicamente. O nosso planejamento, então, era só zoneamento e uso e ocupação do solo. Bom, mas existia um planejamento, né, mesmo que ele não se efetivasse no seu todo, e ele teve uma trajetória que passou inicialmente pelos planos físicos territoriais. Então, nossos planos, eles eram voltados à organização físico-territorial do território, e eles eram descolados de outras diretrizes, então eles eram eminentemente físico-territoriais, eles eram formulados por equipes técnicas, desconsiderando qualquer inter-relação entre outros tipos de aspectos da realidade, e geraram planos de gaveta, planos que não se efetivaram em sua grande maioria. Depois disso, a gente passou por um período que se, então, bom, esse está muito, muito restritivo, ele não abrange a realidade. Então, nós vamos buscar os planos de desenvolvimento integrado. Se vocês lerem, eu acho que é bem importante a referência do Marcelo Lopes de Souza, que ele discorre sobre toda essa trajetória da nossa maneira de planejar as cidades, que é o livro Mudar as Cidades, mostrando que essas tentativas de formular planos diretores até a promulgação do Estatuto da Cidade, elas eram bastante inócuas porque, ora, elas estavam muito restritas e com uma visão muito positivista, né? Então, o técnico determina que nessa zona todos vão morar em casas desse tamanho, e a dinâmica urbana desmentia o que o técnico dizia. Ora, eles estavam muito abrangentes. Então, os planos diretores de desenvolvimento integrado queriam abarcar todo o tipo de questão que fazia parte da cidade, inclusive coisas que não eram da alçada do município, como política agrícola, como as questões econômicas, as questões da macroeconomia, que não são, que não dizem respeito diretamente à ação municipal, né? Ou porque ela não consegue intervir de uma forma tão efetiva. E aí os planos de diretores de desenvolvimento urbano, e aí se passa para uma etapa de plano estratégico. Esses planejamentos estratégicos municipais, eles surgiram mais ou menos na mesma época da promulgação da Constituição e do Estatuto da Cidade. Entretanto, como houve um tempo de amadurecimento e depois da própria promulgação do Estatuto até 2007, que foi quando a maioria dos municípios efetivamente, porque tinha um prazo para rever seus planos diretores, os que eram acima de 20 mil habitantes, e implementar planos diretores nos moldes do Estatuto da Cidade, paralelamente a esse período, né, de amadurecimento, teve uma difusão muito grande, vindo, né, com influências externas, como os planos de Barcelona para a Cidade Olímpica, resultado de alguns tipos de intervenção fora daqui, e de uma migração de conceitos da administração. De empresas, né, da área de administração de empresas, desses conceitos para a gestão das cidades, de uma forma, digamos assim, sem que se identificassem as características que divergiam entre uma e outra para que se pudesse implementar determinados tipos de plano. Então, não porque o plano fosse estratégico, mas porque ele buscava estratégias em cima de conceitos e valores que não eram consubstanciados nas características de uma cidade, de uma complexa dinâmica e que tem que ser igual e justa para todos os que moram nesses espaços. Então, esses planos estratégicos, eles buscavam maquiar a cidade para vendê-la como uma mercadoria. Né? Como se, vendendo essa cidade para o exterior, o investimento que aqui seria feito melhoraria a condição de vida daquelas populações. O que acontece é que se intensificou a desigualdade intra-urbana, muitas das nossas cidades passaram a ser cidades globais, né? Ou seja, se vinculam muito mais com o território virtual e até de globalização, e se preocuparam muito mais em atender esses mercados globalizados do que propriamente criar espaços adequados para a população que vivia, né, no seu território, e acabaram então ampliando toda aquela problemática que a gente tem falado, porque ao atrair esses investimentos, atraía também muitas pessoas, né, em busca de emprego, de oportunidade, daquela mídia, né, que era feita da cidade, então de todos aqueles benefícios que eram divulgados aí para todo mundo. E com isso concentrava cada vez mais pessoas no subemprego ou sem emprego, aumentando os índices de violência, aumentando os trajetos, porque essas populações tinham que se colocar muito longe da cidade, do centro propriamente dito. Então, assim, todo esse planejamento estratégico, né, como não foi voltado para objetivos de estruturar efetivamente a cidade de uma forma justa, ele acabou gerando uma piora no cenário que já se apresentava. E a outra vertente, então essas duas vertentes competiram durante um período, a outra vertente então seria a vertente do plano diretor participativo, que está nas premissas do Estatuto da Cidade e que é uma lei, né, que os municípios têm que adotar, com algumas prerrogativas ou com alguns pressupostos importantes que vão diferenciar esses planos, vão tornar esses planos com um escopo bastante diferente desses outros planos. Não que não vá se trabalhar a questão estratégica, mas que demanda um outro tipo de visão, um outro tipo de pensamento e a busca por outros objetivos, que não só o desenvolvimento econômico e a venda dessa cidade como uma mercadoria. Ela não tem que ser interessante só para o mercado global, ela tem que ser interessante, justa e equânime para o morador, para aquele que constitui essa cidade, esse município. Então, as diferenças que existem entre esses planos tradicionais normativos né, incluindo inclusive os planos dessa última vertente, e o plano diretor participativo, que é oriundo do Estatuto da Cidade, seriam primeiro a abrangência, porque esses tradicionais ou eram muito restritos ou eram muito abrangentes, e o Estatuto da Cidade, ele busca uma abrangência intermediária, na qual cada município vai buscar a sua realidade. Municípios de 800 habitantes têm que trabalhar numa abrangência diferente do município de 10 milhões de habitantes. O município de 800 habitantes ou de 3 quilômetros quadrados vai ter uma abrangência de planejamento territorial diferente da abrangência do planejamento territorial de um município de 160 mil quilômetros quadrados. Então, assim, a característica intrínseca de cada município deve direcionar o recorte desse planejamento. Uma outra questão que também tem que ser levada em consideração é a questão dos objetivos. Por exemplo, se um município ele tem determinados problemas a serem resolvidos, a abrangência do planejamento vai ser direcionada mais para esses problemas, né, do que para outros. De repente, outros você pode tratar um pouco menos. Então, a questão da delimitação do plano voltado para a realidade de cada município. Outra questão também que diverge, que é diferente, é a questão do diagnóstico. O diagnóstico nos planos normativos, ele era encarado como uma etapa interminável. Se fazia diagnóstico porque se precisava ter dados, dados, informações, informações, então se ficava anos trabalhando. Quando terminava de fazer o diagnóstico, o que coletou inicialmente, já não, ainda mais num processo acelerado de mudança, de dinamismo, já nem existia mais. E eram diagnósticos estáticos, né, que não mostravam a realidade efetiva desse município. No fim, se trabalhava em cima de uma realidade que não existia, né, números e não realidade, não uma leitura estritamente técnica, fria, e não uma leitura das dinâmicas que sustentavam essas informações. A outra questão é a responsabilidade pela elaboração. Nos planos normativos, equipes técnicas que se auto. Ou seja, eu tenho capacidade de definir tudo para essa comunidade, para essa população. Nos planos diretores participativos, já uma divisão de responsabilidades, um papel importante para o setor técnico, porque ele tem que dar a base, ele tem que capacitar, ele tem que fazer uma tarefa difícil, que é pegar os anseios dessa comunidade e transformar isso depois nas leis, nas propostas que vão ser apresentadas para essa população, e conseguir mostrar para essa população que resultados dessa proposta, depois de traduzida para questões técnicas, como ela vai se refletir lá no final, que cidade vai ser resultado de todo esse processo. E aí, dentro da responsabilidade, a inserção da participação da sociedade na elaboração, na implementação e na avaliação depois desse, no acompanhamento desse plano. Então, existe um escopo diferente entre o planejamento anterior e o planejamento participativo, plano diretor participativo, proposto no Estatuto da Cidade. Então, a orientação, três linhas importantes na orientação dos planos diretores participativos, e isso deveria guiar, embora cada município seja diferente, embora cada situação vá considerar esses recortes de forma diferenciada, os seus focos, etc., as suas estratégias, três premissas percorrem a proposição de planos diretores participativos a partir do Estatuto da Cidade: a busca de inclusão territorial, a busca de justiça social e a implementação de uma gestão democrática da cidade. Então, esses eixos precisam refletir a realidade de cada município. Então, um município no qual eu tenho pouca exclusão territorial, em que a minha distribuição de renda é mais igual, em que eu já tenho uma certa participação da população, é diferente de um plano diretor de uma cidade onde a gente encontra altos índices de segregação, etc., etc. Então, ele vai refletir a realidade de cada município, né? E isso é o importante no plano. Não é mais um modelo padrão que tem que acomodar a realidade de municípios. E aí a gente começa a entender por que que a gente tem que saber dar nosso cenário brasileiro. Por que que tem que entender que cada município é diferente, que nós temos uma diversidade muito grande de municípios, quais são as causas disso, as desigualdades entre os municípios, intramunicípios? Porque a partir desse entendimento a gente consegue perceber que a realidade do nosso município, daquele município onde a gente vai intervir, é única. Ele precisa ser entendido, suas dinâmicas, os anseios da sua população, as suas problemáticas, a causa desses problemas, né, desses direcionamentos. Aí, para auxiliar o Ministério das Cidades, ele então sugere uma metodologia com 5 etapas para elaboração e implementação dos planos diretores. Vocês têm também lá no material isso, que seriam as 5 fases, né, 5 etapas para essa implementação. A primeira fase seria a fase preparatória. A fase preparatória, ela vai ser constituída da constituição de um núcleo gestor, que seria a equipe que vai desencadear o processo, que vai articular as pessoas para se inserir nesse processo, né? E é uma equipe muito importante. Primeiro que ela precisa ter todo o apoio do gestor público municipal principal, mesmo que um planejamento, um plano diretor participativo possa ser desencadeado a partir de outros fóruns, de outros órgãos, até uma Câmara Municipal, se o poder público não tiver essa iniciativa, o ideal é que o poder público municipal, a partir dos seus gestores principais, desencadeie e dê essa prioridade para a elaboração dos planos diretores de forma participativa. Então, a constituição do núcleo gestor já vai definir um processo que inicia com mais sucesso ou com menos sucesso. Então, a partir dessa equipe coordenadora, começa a questão da preparação. Então, a preparação, ela vai ter o processo da preparação do processo técnico e do processo participativo, que são dois elementos, são dois aspectos que caminham paralelos na construção do plano diretor participativo. Você precisa tanto ir construindo as informações necessárias para que o processo participativo consiga tomar decisões, quanto você precisa ir mobilizando a população, você precisa ir dizendo para ela que é importante que ela participe, você precisa fazer com que ela comece a refletir, para que ela traga suas informações também para municiar esse levantamento técnico. Tá? Daí, lançamento e divulgação, e aí com campanhas de marketing, etc. E a capacitação, etapa também fundamental. Por quê? Porque nós precisamos capacitar não somente os gestores e os técnicos que vão trabalhar, mas a própria sociedade civil. E capacitar não quer dizer que ela não tenha capacidade. Na verdade, é digerir o seu próprio destino. Não é que ela não tenha capacidade disso. Ela sabe o que ela quer para ela mesma. Ela tem capacidade porque ela sobrevive hoje, talvez muito mais do que nós, gestores ou técnicos que trabalhamos nessa área do planejamento, que não conseguimos ordenar e fazer com que as cidades funcionem, né, de uma forma mais adequada, e essa população consegue sobreviver nesse caos urbano que a gente vê, né? Às vezes com soluções muito criativas, com determinação, com empenho. Então, a sociedade tem capacidade. A capacitação no sentido de municiá-los de informações, porque a gente não planeja aquilo que a gente não conhece. Se você não conhece aquela realidade, você não consegue planejar. Então, a capacitação no sentido de preparar o técnico para lidar com essa população, dependendo do nível de escolaridade, do acesso à informação que essa população tem. Preparar o técnico para que ele consiga segurar a nossa tendência de manipular as pessoas para que elas tenham a mesma opinião do que a gente tem. Então, o técnico que tem muito mais responsabilidade de conseguir fazer com que a informação seja transparente, né? Que por mais que eu possa dizer, ó, assim, 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 isso seria uma boa, e na minha, depois apresentar propostas, aceitar com que a população consiga dizer, não, mas essa aqui eu não acho que é boa para nós. Eu, pode até parecer mais bonita, mas eu gosto mais desse outra maneira, né? E também capacitar o técnico para poder também chegar e dizer assim, não, tudo bem, você gosta mais assim, mas você vai prejudicar muito mais. Se a gente organizar a cidade dessa maneira, até essa população mais restrita aqui vai poder se beneficiar, mas olha o todo como vai ficar. Então, esse processo de diálogo, esse processo de construção precisa ser aprendido. Aprendido por todos, aprendido pelo gestor, aprendido pela comunidade, aprendido pelo técnico, né? Então, essa parte da capacitação, ela é muito importante, porque é uma capacitação para uma pactuação. né? Porque todos já são capazes nos seus conhecimentos, enfim, nas suas áreas de atuação. Mas fazer com que isso ocorra de forma harmoniosa é bem difícil. Bom, depois seria a elaboração do plano. A elaboração do plano, ele vai primeiro ter uma leitura, que a gente chama de leitura técnica e leitura comunitária, que é onde vai ser definido o conhecimento da cidade. Essa parte a gente vou explicar um pouquinho mais à frente, vou passar um pouquinho mais rápido. Então, formular as estratégias e definir os instrumentos e ainda construir o pacto e o projeto de lei. Então, são três etapas, dentro da etapa de elaboração do plano, três fases, né? Na verdade, três fases que vão acontecer. Depois vem a aprovação do plano na Câmara Municipal. E aí é toda uma negociação política. A implementação através de projetos e ações, né? E aí a cidade começa a se transformar. E depois a gestão do plano, ou seja, implantou, tem que monitorar. Vamos ver se ele vai caminhar para onde a gente quer mesmo, enfim, né? Então, essas seriam etapas propostas pelo Ministério da Cidade. E as etapas, elas vão estar divididas, então, em a leitura técnica e comunitária, simultâneas, que é aquilo que eu já discuti um pouquinho com vocês, que ela vai ser diferente dos diagnósticos abrangentes, por quê? Porque ela busca compreender a cidade, como ela funciona, quais são suas dinâmicas, quais são os grupos de interesse, como esses grupos de interesse se articulam, como eles se refletem depois no território construído da cidade e quais os que você precisa incentivar, quais os que o plano diretor precisa potencializar, que também se representem nessa construção da cidade, quais os que precisam ser controlados, né? Que senão já tem muito poder e acabam tomando conta de toda a cidade. Então, compreender essa cidade a partir dos diversos olhares, conseguir identificar os conflitos e potencialidades que existem nesse conjunto e quais são as causas estruturais dos problemas, porque às vezes a gente vai pensar numa solução, não adianta você solucionar já o problema feito, mas a causa dele, porque ele vai gerar outro e outro e outro, então é importante nessa leitura se consegue identificar isso. Entender a estrutura fundiária da cidade, né, que determina bastante coisa, e as forças que causam a produção e a reprodução, e mais importante, o consumo dos espaços urbanos. Como é que esse consumo é feito pela população e como ele é produzido e reproduzido, tá? E também identificar os condicionantes administrativos, financeiros e normativos, né? Porque uma coisa é a gente idealizar uma realidade e outra é a gente conseguir implementar, né? Fazer com que ela realmente aconteça. Então, também já identificar esses condicionantes, né? Depois, formular e pactuar a proposta, né? E aí é atuar, aí sim, atuar numa perspectiva estratégica, mais uma perspectiva estratégica em relação aos temas cruciais, às questões cruciais, aos temas relevantes. Então, tudo isso tem que ser estratégico para o município, para todas as pessoas, para a decisão de crescimento e desenvolvimento que foi tomada para essa cidade, né? E elas normalmente, essas questões cruciais vão passar pelas condições precárias de moradia e saneamento, pela ocupação de áreas de preservação, pela verticalização excessiva, pela expansão das periferias sem uma adequada infraestrutura, por essa relação urbana e rural, né, de não avançar sobre a área rural antes de precisar realmente áreas de expansão. Então, assim, são questões corriqueiras dentro do cenário urbano brasileiro. Isso se repete em quase 100% das cidades. Às vezes, um município pequeno está ampliando o perímetro urbano porque tem um grupo, tem lá alguém que é proprietário de uma gleba e quer que ela se urbanize porque ela vai valer mais. Mesmo que depois fique lá parada por anos, então deixa de ser produtiva, né, para já tentar, se inserir no processo de especulação imobiliária. Definir as estratégias e instrumentos, e aí, né, tem que ver nesse momento quais são os caminhos e os meios, e o plano diretor, como a gente viu, o Estatuto da Cidade oferece um monte de instrumentos que podem organizar todas essas decisões que foram feitas, todas essas estratégias que foram escolhidas podem ser suportadas por esse conjunto de instrumentos viabilizados no plano, no Estatuto da Cidade, que podem ser combinados de diferentes formas, né? E aí vai definir as linhas básicas do plano diretor, como vai interferir no mercado de terras, que é uma das questões, assim, primordiais para conseguir efetivamente direcionar o crescimento das cidades, quais os investimentos estruturais, onde vai ser a localização das moradias, enfim, que cidade que se quer e quais os meios que a gente vai ter para alcançar essa cidade. É decidido nessa etapa. Então, tudo isso é essencial que seja definido e pactuado a cada passo, a cada etapa. Então, primeiro, para decidir os temas centrais, inserir a sociedade nessa discussão, quando se define os objetivos, as estratégias e, por último, quando a gente vai apresentar a proposta para essa comunidade. Então, sempre construir junto todas essas etapas. Por último, então, definir e detalhar os instrumentos normativos para induzir o desenvolvimento, a inclusão territorial e a gestão democrática. Detalhar o sistema de gestão e planejamento do município, que é a implementação, monitoramento, ajuste. Então, quanto mais claro isso ficar no documento, mais fácil será de implantar esse plano diretor elaborado, né? E apresentar os mecanismos de aplicação imediata, ou seja, onde estão demarcadas as zonas, onde vão os instrumentos vão acontecer, onde vai ter imposto progressivo, qual área vai ser de interesse social, aonde que vai ter direito de preempção, enfim, demarcar isso e fazer com que o plano seja autoexplicativo. Ele não precisa de uma outra lei, ele já está demarcado e ele já pode começar a funcionar no dia seguinte após promulgado. Tá? Bom, e aí um rápido panorama da atuação do governo federal a partir da promulgação, então, do Estatuto da Cidade, com o intuito de auxiliar os municípios na implementação dos planos. Então, a Conferência das Cidades, que é uma instância, um fórum de debate muito rico, no qual os municípios, os representantes dos conselhos vão discutindo diretrizes para a política, para alimentar a política urbana, né? O Concidades, que é um conselho que é deliberativo e consultivo, e ele foi constituído para estudar e propor diretrizes para a formulação e implementação de políticas nacionais de desenvolvimento urbano, e também a Secretaria Nacional de Programas Urbanos, quer dizer, uma estrutura administrativa para oferecer suporte aos municípios. Ele foi desencadeado, então, para que os municípios, a partir do plano, pudessem elaborar seus planos diretores, os que eram obrigados, que tinham mais de 20 mil habitantes, né? Então, uma campanha, um programa que dizia Plano Diretor Participativo, Cidade para Todos. As estratégias que o governo utilizou foi apoiar técnica e financeiramente os municípios, mais de 60 milhões de reais foram destinados para auxiliar os municípios a elaborar seus planos diretores, né? Paralelo a isso, também a difusão de uma nova concepção de plano diretor, a partir da produção de referências metodológicas e bancos de experiência, né, mostrando onde já essas experiências estavam acontecendo, diretrizes e conteúdos mínimos para um plano diretor participativo, para os municípios saberem o que eles deveriam fazer no mínimo para que ele fosse participativo, cadastro de profissionais que tinham capacitação para atuar nesse tipo auxiliar os municípios a fazer esses planos diretores, redes de planos diretores virtuais, ou seja, conectar os municípios que estão elaborando os planos para que consigam trocar experiências, dúvidas, etc. Um kit de plano diretor participativo com cartilhas, com material que o município pode utilizar para divulgar internamente a questão dos planos e uma série de oficinas de sensibilização e capacitação que ocorreram pelo país inteiro. Com isso, a gente vê que dos 1.683 municípios, em 2007, 89% já tinham os planos aprovados ou em tramitação na Câmara. Né? Aqui tem um cenário então, das regiões, né? Mas a gente vê que o percentual é alto de encaminhamento dos planos diretores. Uma pequena parcela dos municípios, 7% no total, ainda não tinha encaminhado seus planos diretores a partir da obrigatoriedade. Então, existe um movimento, os municípios estão se inserindo, estão tentando adaptar, construir seus planos diretores dentro dos moldes do estatuto. Entretanto, é uma política nova, para uma escala de município, 12, 10 anos, 12 anos, 11 anos, é um espaço de tempo ainda pequeno, né? E tem, a gente percebe uma dificuldade da população em compreender e se apropriar das novas regras implícitas e explícitas, ou seja, elas não são facilmente aplicáveis ou elas não conseguem. Os instrumentos do plano, eles são um pouco complexos para o entendimento da população de uma forma geral, e elas não sabem como isso pode auxiliar no planejamento da cidade. Então, se o técnico não viabilizar isso, dificilmente a população vai se apropriar, né, do domínio desses instrumentos. A rapidez dos poderosos no mercado em reagir a essas regras, ou seja, à medida em que se consegue reverter um pouco da pressão do mercado imobiliário, há uma reação muito forte e rápida, e mecanismos paralelos se criam para que essa minimização, né, do controle da terra como mercadoria, melhore um pouco o planejamento e a construção das cidades. Isso rapidamente já encontra, né, mecanismos de superação. E o aumento das desigualdades sociais por questões que fogem da alçada dos municípios também, o aumento da população, da distribuição desigual de renda, então também dificulta a implantação dos planos diretores com essa abordagem de privilegiar a função social da propriedade, né? As maneiras de vocês avaliarem os planos diretores que são feitos nos municípios, até para entender, né? Então, ele identificou e definiu as estratégias, os meios, quer dizer, lendo esse plano, consegue identificar os instrumentos que vão ser aplicados, eles estão demarcados, né? Houve uma reorganização administrativa com compromisso da gestão principal, houve uma quebra da submissão, né, desses setores mais poderosos, ou seja, a população realmente conseguiu participar desse processo, né, com a definição da equipe e coordenação, a articulação das ações no território, ou seja, você consegue perceber que isso que está escrito no plano vai se refletir em algumas áreas da cidade que conhecidamente estão com problemas estruturais, né? Uma montagem de um sistema de informações com um cadastro técnico multifinalitário que permita com que tanto os técnicos quanto a população conheçam efetivamente esse território, tenham acesso às informações, né? A articulação com o orçamento municipal, não adianta um plano muito bonito que não tem capacidade de ser implementado, vai ficar na gaveta, né? E a visão de continuidade, ou seja, ele é para um mandato ou ele é um plano que está pensando realmente no futuro da cidade? Então, esses elementos, eles podem ser avaliados a partir da leitura do plano, a partir desse entendimento dos mecanismos que levam à construção do território urbano, do território da cidade. Então, elaborar e aprovar planos includentes é difícil. Transformá-los em cidades concretas é um desafio ainda maior. Então, eu acho que é isso que a gente precisa buscar enquanto gestores públicos, seja em que alçada de atuação a gente estiver, nós precisamos trazer esse resgate de uma dívida social, romper com a máquina de exclusão territorial. Acho que esse é o objetivo desses planos, é o objetivo dessa disciplina de refletir sobre isso, de trazer para vocês uma reflexão sobre como é injusta essa nossa cidade, como nós, dentro do poder público, na nossa atuação diária, podemos contribuir para que essa situação se minimize, né? Então, não está em jogo apenas a troca dos parâmetros de regulação urbanística. Não é aquele plano normativo por um outro nome de plano, como a gente viu várias trocas, mas a própria redefinição dos papéis e campos de atuação dos diferentes atores envolvidos, inclusive nós que estamos ligados à área da gestão pública, né? Ou seja, o processo deve ser vivido não como mudança de parâmetro técnico ou troca de grupo de poder, mas como uma transformação social. E é isso que eu desejo, que a atuação de vocês leve a isso. Foi um prazer, um bom curso para vocês.